Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começando mais um Morning Call aqui do BTG Pactual. Eu sou o Lucas Claro, estou aqui com ele, Álvaro Frasson.
E aí, Luquinha, tudo bom? Pessoal, bom dia, tudo bem?
Bom, podia ser melhor, né? Mas tudo bem. Bom, pessoal, vamos recapitular o que aconteceu. Ontem, dia começou muito positivo. Vimos por aqui, né, lá fora, as bolsas americanas indo bem. Por aqui, a gente indo super bem. O Ibov chegou a ultrapassar a faixa dos 104 mil pontos. Mas, no meio da tarde, tivemos uma situação nos Estados Unidos que fez com que as bolsas por lá e por aqui virassem e fechamos o dia nos 100 mil pontos, Álvaro.
Exatamente.
Que situação.
Pois é, Lucas, o que está acontecendo agora é o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, admitindo, de uma certa forma, que a inflação não é transitória. Na verdade, ele foi dar uma explicação ali no Senado e falou o seguinte: não, pois é que a palavra transitória tem diversas interpretações, então a gente vai retirar agora esse termo para explicar melhor. Eu não sei o que o Paulo acha, qual é o outro significado de transitório, a não ser temporário, passageiro, né? Esse é o ponto. Na verdade, é uma maneira que ele achou ali de, digamos, retirar a palavra que de fato tem feito o mercado bater no Federal Reserve. E aí essas apostas ficaram claras que o mercado ganhou. Ou seja, o mercado falava, olha, tem que retirar estímulos mais rápido para poder aumentar juros mais rápido. E aí quando você tem retirada de estímulos mais rápido que o mercado esperava, potencial aumento de juros mais rápido que o mercado imaginava, aí todo mundo começa a rever os seus valuations, o valor das empresas, o custo de capital sobe, o valuation cai. E aí o S&P, o Dow Jones, que já estavam nas suas máximas lá, renovando máximas, precisando de algum motivo para realizar, agora está aí o motivo.
Né? Exatamente. E aí de tarde a gente também teve o caso na Califórnia do Omicron. E aí, meu amigo, todo mundo falou, ah, não, agora chegou nos Estados Unidos. Me parece que o mercado, ele está... Eu até comento isso na sala ao longo desses últimos dias, depois que a gente foi na última sexta, né, que a gente teve essa nova variante, o mercado está muito emocional, mas muito emocional. Então, acho que é o momento da gente ter um pouquinho de calma, um pouquinho de parcimônia. Lucas, é hora de colocar o dinheiro, é hora de entrar com tudo. Não, mais uma vez, não é. A gente não sabe onde é o fundo. Né? O fundo,
exatamente.
A gente só vai saber depois que passar. Agora, se a gente vai parar nos 100 mil pontos, se a gente vai a 97, que até essa região é ter entre 100 e 97 muito importante. Se a gente perde essa faixa, a gente tem lá em 92 um suporte, depois em 86 ou 87, agora de cabeça não vou me lembrar. Mas uma situação difícil, não é fácil. E o mercado, como na última sexta-feira a gente teve essa situação, os cientistas pediram mais ou menos umas 2 semanas para entender se funcionam ou não funcionam as vacinas, o grau de transmissão se alto, se abaixo, o grau de letalidade. Então, é hora de respirar um pouquinho, tirar o pé do acelerador, entender a sua estratégia, se sua estratégia é para longo prazo ainda. Né, a gente já viu isso acontecendo, por exemplo, com a variante Delta, e as coisas começaram a voltar ao normal, mas... É claro que a gente passa por um momento de turbulência, né, Álvaro?
Pois é, acho que a gente até ontem fez a nossa reunião mensal ali de comitê de estratégia para definir o Asset Strategy, inclusive a gente vai publicar no dia de hoje. A gente teve esse debate, poxa, será que é hora de aumentar mais renda variável? Significativamente, a gente ainda acha que não, nem renda variável, nem pré-fixado aqui no Brasil, porque tem uma agenda em dezembro que ainda é muito incerto. Poxa, hoje tem PIB agora às 9 horas, vai ter a PEC do Senado, tem o orçamento a ser votado até o final do ano, que não sabe se vai votar ou não, e lá fora tem essas incertezas em relação a Omicron, que pode chegar no Brasil, pode provocar alguma onda. Então, dadas as incertezas, melhor você ficar com o pé atrás, como você bem comentou, passa dezembro, e aí você muda ou mantém a estratégia a partir de janeiro.
Boa, então se tiver líquido, por favor, continue. Essa é a nossa...
Sugestão.
Sugestão, né? Não vou falar recomendação porque é sugestão. Bom, e aí passando para o dia de hoje, situação na Europa, a gente estava até comentando aqui em off, não está nada positivo, né? O petróleo chegando a patamares aqui que a gente, acho que não esperava que isso fosse acontecer, dada a normalidade que estava acontecendo anteriormente. A gente está falando de um Brent a 69 dólares, ou o WTI a 66, então... Uma situação onde a gente viu o petróleo sair da faixa de 85 em poucos dias para uma faixa de em torno de 70 dólares o barril. O Álvaro, e futuro dos Estados Unidos até tão bem. O futuro do Dow Jones está subindo 0,81 agora, o S&P 0,59, Nasdaq 0,26, contrastando um pouquinho com a Europa. Lembrando que a hora que as bolsas viraram, a Europa já estava fechada, então
Exato. Tem
um ajuste em relação ao pregão de ontem, lá na zona do euro. Mas os dados também lá.
Hoje teve agora 7 horas da manhã dados de inflação ao produtor, o PPI, né, que é o dado de inflação da indústria, vamos dizer assim, para o mês de outubro se esperava 3,8 de alta, veio 5,4. Acho que isso, na Europa, que não é muito comum inflação, então essa inflação ao produtor, ela era para ser 19% em 12 meses, está em 21,9%, está em 22% nos últimos 12 meses. 22% é algo muito, muito grande para a Europa, né? Que tem uma economia muito mais estagnada, vamos dizer assim. Então, isso está fazendo preço. E aí, a outra discussão que aconteceu ontem no comitê, né? Poxa, mas a Omicron, né? Será que quando, se ela de fato chegar, ela vai deixar as taxas de juros mais baixas de novo, como foram as outras ondas? Na nossa avaliação, não. Porque agora a demanda ela está muito mais forte e ainda tem o descasamento da cadeia de produção. Ou seja, se tiver de novo algum tipo de restrição para produzir, a oferta tende a ficar mais estagnada. E aí você pode provocar mais inflação ainda. Consequentemente, os juros tendem a não cair, sim. Podem até estressar um pouco mais. Por isso que acompanhar a evolução da Omicron é importante.
Boa. Então, acho que a gente tem aí reunião do OPEP, né? Toda vez. Eu até estava comentando com o pessoal falou assim, ó, Lucas, quando é a reunião do OPEP? Falei, olha, tá sempre escrito, toda vez que eu vejo em algum site ou em algum lugar, né, onde você vê a agenda, tá lá, tentativa.
É verdade.
Né? Então, a gente fica na expectativa dessa reunião do OPEP, e aí para definir se aumenta a produção, se diminui a produção, antes tinha assim, uma preocupação, né? Até uma pressão por parte do presidente norte-americano, o Joe Biden, de que acelerasse um pouco essa produção, dado que as coisas estavam voltando ao normal. E aí teve aquela questão toda das reservas, né?
Exato.
Uso das reservas estratégicas para tentar diminuir o preço do petróleo, mas agora, nesse momento, com essa situação toda, o petróleo já caiu bastante. Então vamos ver o que que a OPEP, qual vai ser o tipo de decisão que a OPEP vai tomar, se vai manter o pace, né, como fez da última vez, ou se muda alguma coisa. Álvaro, por aqui tem... A agenda tá cheia, né? Você falou do PIB, mas essa PEC aí, tá... Já era para ser ontem, era para ser anteontem, é hoje?
Ontem foi aprovada no Senado, aliás, terça-feira foi aprovado no CCJ, no Senado, e aí agora plenário vai ser votado no dia de hoje. No entanto, o texto ainda não está fechado, digamos assim, com todos os partidos. O PSDB está entrando aí com uma revisão no texto para rever esse subteto do precatório. Né? Vamos lá, porque essa PEC dos precatórios ela meio que ela quer resolver muita coisa, né? Quer colocar o Auxílio Brasil, quer garantir algumas despesas ajustes de despesas previdenciárias, com essa flexibilização do teto. Então, eu vou corrigir o teto não pelo IPCA de junho dos últimos 12 meses, mas de dezembro dos últimos 12 meses. Isso abre um espaço aí de 105, 110 bilhões de reais, além do que já estaria feito com o IPCA de julho. Então, isso abre mais 100 bilhões. E aí, o seguinte, bom, mas o que a gente vai fazer então com precatórios? Ah, tem aquela regra do teto de precatório, ou seja, eu pago até um crescimento de 40, 50 bilhões e depois eu pago fora do teto. Pois é, o PSDB está querendo fazer algo diferente. Essa regra do teto, no texto original que foi aprovado no CCJ, ela vai até 2036, junto com o vencimento da PEC do teto de gastos. O que os senadores do PSDB e o mercado já falavam? Olha, se você esticar demais, você vai acumulando precatório a pagar e daqui a 15 anos vai ser um volume muito grande, é um problema gigantesco. Então vamos fazer, ao invés de 2036, 2026. E tem mais outras alterações no texto que são numa direção mais positiva para o mercado financeiro, para a parte fiscal. Então, vamos ver como é que vai avançar no dia de hoje, porque se essas pautas do PSDB avançar, é capaz do mercado performar um pouco mais positivo. Né?
Boa, vou seguir aqui no texto aqui que a gente tem de guia, né, para falar um pouco do corporativo. A Novonor, antiga Odebrecht, comunicou a Braskem que considera a possibilidade de fazer uma oferta pública secundária de ações, ou seja, um follow-on, para vender parte ou total participação da empresa. Entretanto, contudo, todavia... No comunicado não há definição sobre o tema. E aí a Ipera protocolou na Anvisa o pedido de registro para um medicamento de cannabis, segundo o Brasil Journal. A Cera Educacional comprou a produtora de conteúdo Delinéia por 20 milhões de reais. A Vivio comprou as empresas de equipamentos hospitalares Medicare e Bank de Porto Alegre. E a Renova concluiu a venda da Brasil PCH por 1,1 bi. Os acionistas do Banco Pan e da Mosaico aprovaram em assembleias a incorporação da Mosaico E a Taesa distribuirá 321 milhões em dividendos e 202 milhões em JCP, ou seja, juros de capital próprio. Então tem bastante coisa aí para a Taesa. A Taesa que é uma, né, historicamente falando, aí é uma boa pagadora de dividendos.
Exatamente.
Né, um setor ali também paga bons dividendos. E queria chamar a atenção para essa situação, mais uma vez, o Álvaro, de volatilidade no curto prazo que a gente vive. Né? Acho que a gente viu, por exemplo, algumas ações se segurando relativamente bem, mesmo com um cenário onde muita gente achava que elas não iriam performar. Por exemplo, a própria Petro, né? A gente vê que ao longo desses últimos dias caiu um pouquinho ontem, mas a gente viu uma queda forte do Ibov. E quem tem segurado o Ibov, mais uma vez, é ele, materiais básicos, né? A Petro também segurou um pouquinho ontem. Mas como é que está essa situação ali? Né? Mudou alguma coisa na China? A gente viu o minério de ferro recuperando patamares ao longo dessas últimas, semanas. Então, até para trazer um pouco aí do...
Acho que a China ainda paira algumas dúvidas, né, em relação à capacidade do governo voltar a fazer políticas de estímulo. Né? Então, isso o mercado está um pouco atento, porque o fato é que começou a ter uma revisão, ao longo dos últimos meses, né, uma revisão baixista para o crescimento da China em 2022. Isso começou a preocupar o mercado e, consequentemente, fez um preço também ruim ali no minério de ferro. Então, acho que a China pode fazer uma volta, digamos assim, de crescimento, se o governo assim entender que é preciso mais estímulos. Enquanto há essa incerteza, eu acho que o mercado ele fica um pouco receoso com um crescimento mais claro, né? E fora essa variante Ômicron, que de fato a gente tem que entender como que ela vai chegar nos mercados, na Europa, Estados Unidos, na China, enfim, como que ela vai ter que, digamos assim, impactar na sociedade. Se de fato vai ter muita hospitalização, vai ter muita morte, até onde a gente sabe, ela é muito contagiosa, mas pouco letal. Se for isso, positivamente, isso é muito positivo e pode dar uma menor pressão nos indicadores, né? Mas enquanto isso não é definido, acho que a gente mantém essa parcimônia, exatamente.
Bom, pessoal, já vi aqui algumas pessoas comentando, perguntando como é que tá o WZ. WZ nesse momento sobe 0,38, então, a princípio, teríamos uma abertura até aí nesse início, às 9 horas. Claro que ainda tem o PIB para dar uma atrapalhada nessa...
O PIB deve vir em torno de 0% de crescimento, né? Assim, expectativa média da Bloomberg, também aqui da casa. Tanto que a gente estava há alguns meses atrás com o PIB de 5,3 para 2022, depois a gente foi para 5, agora está em 4,8. 4,8 é PIB zero esse trimestre, zero no segundo, né? Então, toda essa crise local e essa preocupação externa levaram o PIB a cair nesses dois trimestres, então deve vir 0%.
Boa. Então, só para trazer esse ponto aí, WZ subindo no pre-market. A gente vê... Meu amigo, rapaz, Petro caindo... Ah, não. Eu olhei assim, Petro caindo 6,5. Tem a questão dos dividendos. Hoje é data ex, da Petrobras, sim, então sim. Por isso aqui...
Não apavora o pessoal.
Ajustaram, eu falei, meu Deus, não, me apavora também, porque Petro está na nossa carteira semanal, estava performando bem. Então, e a Vale subindo 2,45 aí, as ADRs, tanto da Petro quanto da Vale. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui o que o pessoal está querendo trazer aqui. Ó. O pessoal está querendo perguntar aqui, falando do minério de ferro aqui, o Matheus. Aqui, ó, o pessoal perguntando, na verdade, sobre... Ontem a gente viu o movimento do varejo em si, né? Mais uma vez apanhando bastante. Acho que esse cenário de expectativa cada vez maior de juros, uma possível, digamos assim, né? Eu acho que olhando pelo prisma que a gente tem hoje ali de letalidade baixa e contágio até relativamente alto, acho que a gente não vai ter muita restrição de movimentação, se assim for. Então, mas mesmo assim, o mercado ainda está botando um pouco disso no preço, né, Álvaro? Ontem a gente viu o Magazine Luiza fechando abaixo de R$7, uma queda... Cara, eu vou até pegar aqui o Magazine
assim,
Luiza.
Eu acho que o segmento de varejo, acho que uma das coisas que está pegando bastante é a inflação, né? Acho que não tanto a mobilidade ou não, né? A potencial de uma nova onda ou não, mas esse movimento já vinha caindo antes da Omicron, né? E já vinha caindo, na minha versão, por conta das expectativas de inflação que não param de subir, né? A gente já está, por exemplo, para 2022, quando a gente olha o relatório Focus, pega ali os cinco que mais acertam, o top 5 ali de curto prazo, todos já estão com o IPCA de 5,50 no ano que vem, que é acima do teto da meta de inflação 2022. E o Banco Central, o que vai fazer? Ele vai jogar em 13, 14, 15 para controlar essa inflação? Eu acho difícil, porque isso vai deprimir ainda mais a economia. Só que isso gera mais risco no mercado. Com mais risco, os empresários ficam mais... Reduz a confiança do empresário e do industrial, como a gente está vendo aí nos últimos meses, consequentemente reduz a confiança do consumidor. Então, para mim, é isso que está pegando no varejo, que não está conseguindo performar muito bem.
Álvaro, desde julho, a gente está falando que desde julho, a Magazine Luiza ela saiu de R$ 24,00 para R$ 6,88 no último fechamento. É um cenário... Aí você vai falar assim, é só Magazine Luiza? Não. Se você botar Via também, a situação não está nada positiva. Mesma coisa, no mesmo período aí, saiu de 15 para 5. Então, a gente tem uma situação que está bem complicada para o setor de varejo. Por outro lado, né, a gente vê aqui, quando a gente olha o setor de materiais básicos, aí você vê essa dinâmica na Bolsa. Né? Beleza, é claro que a gente também teve uma realização, porque se a gente tivesse uma valorização expressiva do setor de materiais básicos, muito provavelmente o Ibov teria se segurado ou até subido, como a gente viu lá em novembro do ano passado, quando a Bolsa estava todo mundo assim, meio que sem saber o que estava acontecendo, todo mundo calmo, e aí o índice de materiais básicos em outubro acelerou, deixou muita gente para trás e trouxe o Ibov para patamares muito altos. Mas o Léo até perguntando aqui, vocês estão sabendo do discurso do Biden sobre novas restrições? Até onde eu tinha visto, o Biden disse que não ia fazer mais restrições, ia testar, ia fazer mais testes, né? E não
agora é hora de escutar muito, né? A Moderna, a Pfizer, né? A BioNTech, a AstraZeneca. Vamos ver o que eles vão conseguir nos dar de pistas, né? Sobre uma vacina que, pelo que eu vi, pode demorar alguns meses. Então, isso também está causando algum pânico no mercado. Né?
Exatamente. Bom, Álvaro, acho que vamos nessa?
Acho que por hoje é só, né? Não sei se o pessoal tem alguma dúvida aí.
Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal perguntando, ó, a Débora falou de Suzano, ganha com esse dólar, risco de crescimento, a gente também tem Suzano na carteira semanal, tá performando super bem essa semana. Vou até pegar aqui quanto que Suzano tá na semana. É, Suzano, essa semana sobe 5,91. Né? Então, fechou ontem a R$58. Tem essa questão, né, até...
É que eu acho que Suzano também tá performando muito mais pelo câmbio do que pelo preço. Exatamente. Da celulose, né? A celulose está sofrendo bastante. Não sei se tem um cenário de reversão nesse curto prazo. Então, fica atento, porque se o câmbio voltar, né?
Suzano é aquele papel, Suzano, a própria Vale também, né? Acho que em alguns momentos de maior estresse foram papéis que.
Defensivos.
Que defenderam bastante, defenderam bem. Então, nesse momento, um pouco mais de crise, um pouco mais de preocupação, o mercado aproveita para aumentar a exposição nesses ativos, tá? Beleza? Então, pessoal, acho que por hoje é só. Vamos, daqui a pouco, dá tempo de eu correr ali, tomar um café. 9 horas, temos sala ao vivo. Então, vou estar com vocês na abertura, pegar o PIB ali pra gente falar como é que foi. Aproveitar o comentário desse aqui, que eu sei que ele vai mandar lá no nosso grupo de Telegram, para quem ainda não acompanha.
Exatamente. Research and News. Research and News, né? Tá lá no Telegram, é só baixar o aplicativo de graça. Vai lá, bota BTG Pactual, Research and News. Você vai achar ali todos os conteúdos aqui na nossa casa de análise.
Boa. E aí, quando você soltar lá, me avisa aqui no Teams.
Pode deixar, meu cara.
Porque não dá para olhar tudo ao mesmo tempo, então você me avisa no Teams ali que eu leio.
Fica tranquilo.
Então, acho que por hoje é só. Muito obrigado. Amanhã o Gerson está de volta com vocês. E amanhã sextou, né?
Sextou, meu cara.
Maravilha, hein? Bom, pessoal, espero que hoje seja um dia positivo, que da mesma forma que ontem a gente reverteu de um dia muito positivo para um dia muito negativo, que hoje seja o contrário. Né, uma expectativa negativa, torna-se positiva e ao longo do dia a gente tem um fechamento longe desses 100 mil pontos.
Isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima.
Obrigado, Álvaro. Pessoal, tchau, tchau. Um grande abraço.